Senhor Jesus, nessa manhã, Senhor, nós queremos a Tua presença. Nessa manhã, Senhor, fale conosco. Senhor Jesus, Senhor, não tenho condição de estar nem aqui, Senhor. Mas em Ti, Senhor, todos nós podemos. Em Ti, Senhor, o Senhor nos capacita. Senhor Jesus, fale conosco nessa manhã. Senhor Jesus, me usa nessa manhã. Senhor Jesus, unge nossos ouvidos. Senhor Jesus, unge nosso coração. Que nós possamos receber essa palavra. Senhor Jesus, de uma maneira tal que ela seja prática nas nossas vidas. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Irmãos, dando sequência, né, aos grandes diamantes da Bíblia, mensagem 28, o ministério do apóstolo Pedro. Amém. Aleluia. O Mateus 4, 18 a 20, nós podemos ver esse chamamento do Senhor. Ele fala assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que por lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos fareis pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Pedro, é gostoso estudar Pedro. Porque Pedro, ele... Não sei a experiência dos irmãos, mas eu me sinto muitas vezes muito Pedro. Se identifico com Pedro. Porque Pedro era explosivo. Ele era imediatista, né? Ele respondia rápido as coisas, não esperava o Senhor acabar de falar, ele já se metia e já falava alguma coisa, né? E por isso Pedro sofreu bastante. Pedro teve sua vida muito trabalhada, né? Porque ele era simples, ele se expunha, né? Ele falava aquilo que ele sentia, a sua natureza humana, ele expressava muito rápido, né? Mas a gente vê que essa natureza foi benéfica quando o Senhor chamou ele, né? Ele imediatamente, que fala imediatamente, ele largou as redes e seguiu o Senhor. Então eu vejo assim que esta tem que ser a nossa experiência. Quando o Senhor nos chama, nós temos que largar todas as coisas, né? Tudo que está nos prendendo e ir diante do Senhor. Então eu vejo que, por um lado, essa vida natural de Pedro, ela era ruim. Mas por outro, quando o Senhor chamou ele, ele teve uma atitude rápida, ele se posicionou de uma maneira rápida e pelo Senhor. Pedro escreveu duas epístolas, né? Primeira Pedro e Segunda Pedro, né? E essas duas epístolas, elas falam bem aquilo que Pedro viveu. Mostra bem a experiência de Pedro. Aquilo que ele era antes, né, mostrado ali em Atos, né, em Mateus, né, a personalidade de Pedro. E nós vemos depois que 1 e 2 Pedro mostra aquilo que o Senhor fez, toda a transformação que o Senhor operou na vida de Pedro, né? Aleluia. Então, a primeira epístola de Pedro mostra o desejo de Deus de dispensar-se para dentro do homem tripartido e a salvação completa que Deus quer fazer conosco. Então ali a salvação se refere o quê? Espírito, alma e corpo, né? Então a salvação do Espírito, podemos ver isso em Efésios 2. Esse negócio de celular com Bíblia, eu vou falar, viu? Sei quem inventou isso. Mas não consigo abrir o meu aqui. Efésios 2, 5 a 8. Pode ler, irmãos. Amém. Amém. Thank you. Amém. É dom de Deus. Aleluia. O que nós vimos aqui? Precisamos fazer alguma coisa, irmãos? Nada. Basta crer. Né? Então, bastou nos crer para ganhar. Né? Quando cremos, recebemos o quê? Foi falado, tudo que o Senhor é. Toda a natureza do Senhor, ela veio para dentro de nós. Éramos pecadores. Né? Cremos, então, que o seu sangue derramado na cruz nos lavou e nos limpou de todos os nossos pecados. Né? Então o perdão do Senhor, nós ganhamos esse perdão. Né? E o resultado, o que é? Recebemos a vida divina. Aleluia! Então basta nos crer. E está resolvido o problema. Nós cremos e recebemos o Senhor. A salvação do corpo também ela é muito rápida. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 15, 51 a 53. Agora funcionou a minha aqui. 1 Coríntios 15, começando no versículo 51. Fala assim: e eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos transformados, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Aleluia! Então, não tem problema também. Graças ao Senhor, nosso corpo, esse corpo mortal, vai ser transformado em imortal, né? Esse corpo que é corruptível vai se transformar e incorruptível. Aleluia! Graças ao Senhor. Então já resolvemos dois problemas, né? O problema do nosso espírito e o problema do nosso corpo. Mas Pedro, ele mostra que o grande problema nosso não é esses dois, porque esses dois dependem de Deus. E o que depende de Deus não tem problema. Mas a nossa alma, essa alma forte nossa, essa precisa ser tratada, né? Então ele fala essa questão também, a questão da nossa alma. Quando buscamos o Senhor e negamos nossa vida da alma para fazer a vontade de Deus. Né? Então, essa é a questão. O Senhor nos chamou para quê? Simplesmente para fazermos parte de uma família, fazermos parte do corpo? Não, Ele quer exercer a sua vontade. Ele quer que nós façamos a vontade dEle. Né? E enquanto Pedro seguia o Senhor, ele teve várias experiências. Né? Todos nós que conhecemos quase todas as experiências de Pedro. Vamos lembrar algumas aqui. Ele fala assim, quando Pedro ali reprovou o Senhor, né? E manifestou o seu amor. Pedro amava o Senhor. Né? Então quando o Senhor falou para Pedro, eu vou sofrer, eu tenho que morrer na cruz, eu vou ser escarnecido. Pedro falou, não, Senhor, de maneira alguma. Por quê? Porque ele rapidamente, o quê? A sua alma falou. E o Senhor trata com ele nessa questão, né? A gente vê ali em Mateus 16, 22. Ele mostra essa passagem para nós, né? Fala assim, e Pedro chamando-o à parte começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda-se, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Senhor Jesus, irmãos, já pararam para pensar o Senhor falar isso para você? Não é fácil, né? Vamos ser francos. Arreda de Satanás, sabe? Então eu vejo assim, que como foi difícil para Pedro, sabe? Falar aquilo e ouvir aquilo. Né? Ele depois, tenho certeza que depois ele foi ali, meditou naquilo que o Senhor falou, viu, puxa, como eu sou afoito, né? Como eu falei na hora que não devia falar, devia ter orado, devia ter pensado mais, devia ter ido diante do Senhor, aí sim o Senhor poderia ter falado comigo. Né? Outra situação que ele fala é no Monte da Transfiguração ali, né? Logo em seguida, né? O Senhor já tinha falado com ele, aí o Senhor levou ele ali para o Monte da Transfiguração, e mais uma vez o Senhor também teve que intervir com Pedro ali. É Mateus 17, 4. Fala assim: então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, fareis aqui três tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Oh, Senhor Jesus. Aqui a religião falou mais forte, né? Porque Pedro, na concepção de Pedro, Moisés, quem que era Moisés? Né? Moisés, ele era ali o quê? Ele representava a lei. Toda lei era Moisés, né? E Elias era a questão do sacerdócio, né? Os profetas, né? Toda essa questão, aquilo ali era muito forte para ele. Quando ele viu Moisés, Elias, ele falou: poxa, é agora, né? Está tudo aqui, está tudo junto. Os três, né, poderosos estão aqui, né? Vamos fazer três tendas, Senhor Jesus. Mas Deus interviu e falou: não, esse é meu filho, né? Aquilo ali, a lei, né, os profetas, tudo já passou. Somente a Jesus ouvi. Somente ele agora. Ele é o cabeça agora, né? Senhor Jesus. Outra situação que a gente pode ver também de Pedro, Mateus 17, 24 e 25, a questão dos impostos, né? Ali os judeus querendo colocar o Senhor numa situação, e foi com Pedro e perguntou: seu mestre, né, paga imposto? O que ele fez? Rápido? Não, paga, tem que pagar, né? E mais uma vez o Senhor teve que tratar com Pedro, né? Então fala assim: tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das duas dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as duas dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo... Agora, olha que coisa rica, irmãos. Jesus estava com Pedro? Não estava. É? Oi? É. Aí vem aqui que o João falou antes, né? Graças ao Senhor, nosso Deus é onisciente, né? Onipresente, onipotente. O Senhor não estava com Pedro ali, mas o Senhor conhecia o coração, sabia o que tinha acontecido, né? Sim, respondeu ele. Jesus lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo, estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tire-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um sater. Toma-o e entregue-lhes por mim e por ti. Sabe, irmãos, o que eu vejo rico aqui é que, nessa situação, o Senhor não precisou falar nada para ele. Vocês percebem? O Senhor não repreendeu ele, falou: oh, você foi falar que tinha que pagar imposto, né? Você... Né? Não. O Senhor só explicou uma situação para ele, mostrou para ele. E mais uma vez eu creio que Pedro foi, né, ali, né, sentou quietinho, foi diante de Deus, orou e viu: puxa, mais uma vez, né, eu expressei a minha vontade, o meu conhecimento, aquilo que eu sei, e não expressei Deus. Então eu vejo assim que a situação de Pedro, né, não foi fácil. Pedro passou por muito, e tem mais situações, né, irmãos? Os irmãos conhecem, né, por causa do tempo nós não vamos bater muito nisso. Mas Pedro passou por várias situações, e tudo isso levou realmente Pedro ao seu interior, e ver realmente que aquilo que ele fazia não era do agrado do Senhor. Né? Expressar a sua natureza, o seu eu, ia contra a vontade de Deus. Né? Então, através de todas as experiências pessoal com o Senhor, Pedro descobriu o quê? A maneira mais eficaz de lidar com as impurezas de nossa alma. Né? E permitir o queimar do Espírito. Então, eu vejo assim que cada vez que Pedro passava por uma situação dessa, o queimar do Espírito queimava nele. Né? Eu não sei os irmãos, mas quando acontece alguma situação, eu me entristeço, eu fico tão pesado, tão triste, aquilo parece que queima realmente. Né? Esses dias eu chamei a atenção do Felipe de uma maneira grossa, uma maneira estúpida, e eu vi que eu errei. E eu fiquei aquilo o dia inteiro me queimando, eu pedia perdão para o Senhor, me arrependi, mas eu vi que aquilo queimava dentro de mim. Então eu vejo que esse é o queimar do Espírito, né? O Espírito quer nos queimar, quer limpar tudo que é dentro de nós. Tudo aquilo que nós expressamos de nós mesmos, o Senhor quer limpar, né? Porque não tem mais caminho em nós. Como a gente viu ali, o Espírito já está em nós. O próprio Deus, né? Tudo aquilo que Ele é, está dentro de nós. Nós precisamos agora abrir espaço para que o Senhor possa ser expresso em nós, né? Vamos abrir ali 1 Pedro. 1 Pedro 1. 6 e 7. Ele fala assim, ó, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então eu vejo assim que assim como o ouro, nós hoje nos confundimos com muitas coisas provenientes da nossa vida da alma. É verdade ou não, irmãos? Muitas coisas hoje, no dia a dia, se misturam a nós, né? Tem um versículo que fala assim, que nós não devemos nos conformar com esse século, mas transformar-vos com a renovação da nossa mente. O que é conformar? É tomar a forma. Muitas vezes, as situações que nós passamos no dia a dia, aquilo passa a fazer parte de nós e nós acabamos expressando aquilo ali, não o próprio Senhor. Então, são situações que precisam ser queimadas. Assim como o ouro, né? Quando você garimpa o ouro, ele vem com muitas impurezas. E muitas vezes, quem não conhece ouro, muitas vezes até se confunde de achar se aquilo ali é ouro ou não. De tantas impurezas que tem naquela pepita, né? Assim, muitas vezes, somos nós, irmãos. Muitas vezes, as pessoas nos olham e não enxergam a pepita que existe em nós, o ouro, né, que existe em nós. Muitas vezes as pessoas no nosso dia a dia, nosso trabalho, né, na nossa casa, muitas vezes nossos filhos não enxergam o ouro que tem que estar puro dentro de nós. Enxerga o quê? A minha natureza. Então isso precisa ser queimado. Toda a nossa natureza precisa ser queimada, né? Precisa ser realmente nesse fogo, né, ardente, que limpa, né, toda a impureza de nosso ser. E Pedro teve essas experiências, né? Cada situação dessa eu vejo que foi um queimar, né, que foi tirado essas impurezas de Pedro, né? Outra coisa interessante, a gente estava lendo essa semana Atos 11:26, e ele fala que foi a primeira vez que foram chamados de cristãos, né? Primeira vez ali em Antioquia, o povo foi chamado de cristão. E isso me fez pensar, por que que em Jerusalém, os apóstolos, né, estava ali a nata do cristianismo, né? Os discípulos do Senhor estavam ali. Por que eles não foram chamados de cristãos? Somente em Antioquia foram chamados de cristão pela primeira vez. Sabe por quê, irmãos? Porque em Jerusalém se expressava mais a lei, mais as coisas de Moisés, do que o próprio Senhor. Olha que coisa isso. Toquei muito nisso. Mas em Antioquia não. Antioquia eles estavam livres ali. Estavam totalmente abertos para o Senhor. Então o que aconteceu com eles? Eles estavam expressando de uma maneira suave, livre, a pessoa do Senhor. Então quando as pessoas viam aquele povo, falavam, opa, esses são cristãos. Eles estão expressando Cristo. Então eu vejo, isso tem que tocar em nosso coração nessa manhã, né? O que eu tenho expressado? Eu tenho expressado a Cristo ou tenho expressado toda a minha natureza ainda pecaminosa? Não pecaminosa, mas a minha natureza, sim, pecaminosa, mas a minha natureza é natural, né? O meu ser natural. Então, nós temos que ir diante do Senhor. Em cada situação, ir diante do Senhor e pedir, Senhor, queima em mim, tira isso de mim. Eu não posso me transformar. Carne não transforma carne. Eu não consigo me transformar, mas o Senhor em mim, Ele consegue. O Senhor em mim, Ele nos transforma. Aleluia. Por isso, né, nós precisamos o quê? Tudo isso para que nós possamos ser aprovados, né? Então, Pedro aprendeu a negar a vida à alma por meio de várias situações. Embora não tenha sido fácil para Pedro, ele não desistiu. continuou seguindo o Senhor. Então, isso é outro ponto importante. Nós não devemos desistir, né? Hoje nós cantamos hinos aqui, né? Não devemos desistir. Apesar de situações, muitas vezes nós desanimamos mesmo. Puxa, de novo eu caí nessa situação. De novo eu gritei com meu filho. De novo eu fui grosso com a minha esposa. De novo. Mas, aleluia, devemos nos arrepender, pedir perdão e prosseguir. Eu vejo que isso que ganhou Pedro. Isso que foi transformando Pedro. Pedro não desistiu, não largava de estar junto com o Senhor, né? E isso foi realmente transformando, né, toda essa situação. E Pedro nos encoraja, né? Ali 1 Pedro 4, 12 e 13. Os irmãos podem ler para mim, por favor. 1 Pedro 4, 12 e 13. Acharam? Pode ler. Amém! Alegrai-vos! Amém! Aleluia! Então veja aqui que Pedro nos anima, né? Alegrai-vos. Irmão, você está passando por situação? Ó, isso não é nada normal. Não é nada normal, né? Mas isso o que é? Para realmente toda a nossa impureza, tudo aquilo que vem de nós mesmos, seja totalmente eliminado, né? E o Senhor nos dará realmente a recompensa, né? Aleluia! Então, irmãos, vamos prosseguir. Essa é a questão hoje. Prosseguir diante do Senhor. Assim como Pedro, quando nós olhamos Pedro, esse não tem jeito, né? Mas Pedro não desistiu, ele prosseguiu junto com o Senhor. E aí, quando a gente vê as epístolas de 1 e 2 Pedro, a gente vê toda a transformação de Pedro. E não só, né, essas duas, mas o próprio Evangelho de Marcos, né? Que mostra ali, porque Marcos, apesar de ter Marcos ter escrito, os irmãos falam que Pedro praticamente ditou todo o evangelho para Marcos, né? Então a gente vê toda ali aquela situação onde a gente vê a transformação de Pedro, né? Aleluia. Na segunda epístola de Pedro, Pedro mostra também uma outra situação. Ele mostra o quê? Ele mostra o Deus triuno, né? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. O que o Senhor quer? Infundir toda a sua natureza, né, dentro do homem, né? Então vamos ler em 2 Pedro. 2 Pedro 1, de 3 a 8. Vamos ler todos juntos, irmãos. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude isso, aumentando, fazendo com que nós sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nem parece Pedro, né? Senhor Jesus, aleluia, Senhor, pela tua vida, né? A vida que realmente transforma, né? Aleluia. Aqui, irmãos, no versículo 3, vida e piedade refere-se ao Pai, né? Vida quando cremos. Quando nós cremos, nós recebemos tudo aquilo que o Pai é, né? Tudo aquilo que Deus é, nós recebemos através de Jesus. E piedade refere-se ao quê? Ao nosso parecer com Deus, né? Nós expressarmos Deus. Então, quando nós expressamos piedade, nós estamos expressando a própria pessoa do Senhor, né? Aleluia. Glória e virtude, né? Mais um pouquinho aqui no versículo 3, ali no finalzinho, chamou para a sua própria glória e virtude. Dizem respeito ao Filho, né? Jesus expressa totalmente a glória e a virtude de Deus. Como Filho, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser. Ele expressou completamente a vida e a natureza divina. Ontem o João falou bastante sobre isso, né? Ali, Colossenses. Colossenses 2, 9. Fala assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia! Né? Então, essa glória e essa virtude está totalmente expressa no Senhor. Quando nós expressamos o Senhor, nós também expressamos essa glória e toda essa virtude. No versículo 4, ainda de, fala assim: e nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas de Deus. Né? Qual que é a maior e mais preciosa de todas as promessas? O que os irmãos acham? Aleluia! Vai alto, Júnior. Aleluia! Amém! Realmente, essa é a maior e mais preciosa de todas as promessas, né? Gálatas 3,14 nos fala isso aí, né? Podemos abrir lá. Gálatas 3, versículo 14. E fala assim: e para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia! Esse é o Espírito prometido, né? O outro Consolador que veio habitar em nós, né? Então, à medida que buscamos o Senhor e nos alimentamos dele, né? A natureza divina e a humana vão o quê? Se mesclando, né? Vão até que a natureza de Deus se expresse em nós, né? O Deus triuno, Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito trabalhando em nós. Aleluia, né? Que isso realmente seja a nossa realidade, irmãos. O Pedro, é muito interessante isso. Pedro não fala teoria. Pedro não nos mostra teoria. Pedro nos mostra o quê? Uma prática, né? Pedro era uma pessoa e se transformou numa outra pessoa. Tudo de uma maneira prática, vivendo uma experiência do dia a dia. Errando sim, mas levantando, indo diante do Senhor, se corrigindo, se arrependendo, né, e prosseguindo. Então, essa é a questão. E tudo isso, irmãos, nos leva a quê? Que também Pedro nos mostra a entrada no reino milenar. Sabe, isso tudo hoje, né, essa expressão do Senhor, essa vida de negar a nossa, né, a nossa alma, de pagar um preço hoje, tem uma recompensa, né, o reino milenar. Ali, segundo a Pedro, podemos abrir? Ele fala assim, segundo a Pedro 1, 10 e 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçais em tempo algum. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Que nós temos um prêmio, né, para alcançar. Né? Eu vejo assim, que esse é o coração do Senhor. Né? Eu vejo que muitas vezes o Senhor não precisava nem nos premiar. Só o nosso viver hoje, de termos a pessoa do Senhor em nós, de sermos feitos filhos de Deus, isso já é a maior recompensa. Mas mesmo assim, o Senhor ainda nos mostra que Ele quer reinar conosco, que Ele quer gozar conosco, né, no reino milenar. E isso é o que o Pedro mostra aqui nesses versículos, né? Deus deseja que o seu reino esteja aqui na terra e seja manifestado aqui pelo seu povo, todos que creram e todos que o expressem, né? A entrada no reino milenar, ele fala que é diretamente proporcional, né, quanto à nossa vida. Aquilo que nós estamos vivendo hoje, aquilo que nós estamos expressando hoje, está totalmente ligado a nós vivermos, né, no reino milenar com o Senhor. É algo proporcional. O quanto você nega a sua vida aqui hoje na terra, o quanto você expressa o Senhor, o quanto você vive a vida de Deus aqui hoje, é proporcionalmente é a sua entrada está mais próxima, né, do reino milenar. Eu vejo que essa tem que ser o nosso alvo, irmãos. Esse tem que ser o nosso coração, né? Olharmos para isso, né? Eu vejo assim que Pedro, olhando para a vida de Pedro, né? Em nenhum momento Pedro duvidou do chamamento do Senhor. Eu acho muito rico isso. Em nenhum momento, quando Pedro errou, Pedro pensou assim: ai, será que sou eu mesmo? Será que o Senhor não se enganou? Né, me chamou ali, aí vi que era o André, ele queria chamar o André, eu estava junto, e eu acabei indo junto, né? Não sei se Pedro pensou alguma coisa assim, eu creio que não, porque em nenhum momento ele deixou de seguir o Senhor. E hoje, irmãos, nós fomos feitos filhos de Deus, e nós temos que ter o mesmo sentimento, em nenhum momento duvidarmos dessa verdade. Muitos aqui são pais. Tem momentos que a gente fica doido com nossos filhos, né? Apronta, a gente fica maluco. Não sei a experiência do Senhor, dos irmãos, mas tem hora que eu fico doido. Mas em nenhum momento eu penso em dar meu filho para alguém. Ao contrário, eu amo ele. Não é verdade, irmãos? A gente ama, né? Aí vai dormir, está lá dormindo na cama. A gente olha e fala: mas que anjinho, que coisa mais linda. Não é verdade, irmãos? E quando apronta, a gente se irrita, fica bravo, bate, né? Ensina, né? Mas em nenhum momento a gente pensa em abandonar nosso filho. Nós que somos maus, como o Senhor fala, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então, em nenhum momento, irmãos, creia nisso, em nenhum momento, em nenhuma situação, o Senhor jamais passa no coração do Senhor de nos deixarmos. Ao contrário, ele fala o quê? Que vai nos fazer vencedores. Ele quer nos fazer vencedores. E ele fala que vai nos transformar. Essa é a vontade do Senhor. Então eu vejo assim, nós como filhos, nós temos que crer nisso, que nós temos um Pai que em nenhum momento, em nenhuma circunstância, e por nenhum motivo, ele jamais nos abandona. E é o exemplo de Pedro. Pedro viveu isso. Pedro teve essas experiências fortes, né, de errar, mas prosseguir, ter um coração de arrependimento e prosseguir. Esse tem que ser o nosso coração nessa manhã. Errarmos, vamos diante do Senhor, clamamos pelo sangue, nos limpa, nos arrependemos e prosseguimos. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, temos alguns minutinhos. E os irmãos, compartilhar aqui na